E claro que no programa de hoje vamos seguir com as eleições 2022. Vozes de pré-candidatos que vão movimentar as eleições desta temporada. 8:06. Hoje nós vamos conversar com a pré-candidata a deputada estadual. Está conosco aqui no programa, às 8:06, a uruçanguense Karen Moura. Como vai, Karen? Bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Marconi. Um prazer imenso estar aqui com vocês.
Pré-candidata a deputada estadual.
Exatamente.
Muito bem. Karen, queremos saber principalmente essas definições, como estão esses dias, né? Como é que está sendo esse retorno, mesmo sendo ainda recente, a gente pode dizer assim, né? E principalmente o que tem pela frente em termos de trabalho aí nessas eleições.
Então, Joel, na verdade, o retorno à Uruçanga não é tão recente assim, né? Eu retornei em setembro do ano passado, depois de uma temporada aí de 4 anos em Brasília. Eu trabalhei 4 anos lá na Câmara Federal. E posso dizer que experiência e bagagem política eu tenho bastante, né? Eu vivi no centro do poder legislativo, digamos assim. Em setembro eu voltei, fiz a minha filiação ao MDB e vim para Uruçanga com o intuito de ser a candidata de Uruçanga. A gente sabe que para a gente concorrer a uma eleição a gente precisa de um partido político. A gente também sabe como é o cenário político uruçanguense, né? Desde há muito tempo nós temos aí uma divisão bem clara de partidos dentro do nosso município e, por óbvio, eu tinha que escolher um desses partidos, porém eu gostaria que as pessoas me vissem como a candidata de Uruçanga, a candidata que vai trabalhar por Uruçanga, independente de qualquer coisa, independente de partido político, porque eu acho que faz muito tempo que a gente não tem Uruçanga no foco a nível estadual, e é esse o meu objetivo, levar de novo Uruçanga para ter um reconhecimento a nível estadual, para ter um foco maior de investimento, de políticas públicas, que venham a auxiliar efetivamente a população.
Quando eu digo retorno, na verdade, como é que está sendo essa conversa com as pessoas, com a própria cidade, o que está observando essa leitura, já se apresentando como... A gente fala pré-candidato por força da lei, né?
Sim, sim.
Mas como pré-candidata nesse momento?
Eu tenho sentido uma receptividade muito grande, não só aqui em Uruçanga, mas como em toda a região da ANREC, que é onde eu tenho trabalhado mais efetivamente. E graças a Deus, bom, eu vivi a minha vida toda aqui em Uruçanga, eu cheguei aqui com 4 anos, então as pessoas me conhecem, né? Conhecem a minha história, conhecem a história da minha mãe, que tenho certeza também prestou um serviço muito bom para a sociedade de Uruçanga, como juiz aqui durante quase 10 anos. Então, eu tenho sentido uma receptividade bem bacana das pessoas e eu acredito que o eleitor, e daí é uma leitura minha nessas minhas andanças, desde que eu me coloquei como pré-candidata, o eleitor ele tem a necessidade, está sentindo a necessidade de novas pessoas na política, de mudar a política, de trabalhar com nomes novos, com ideias diferentes. Então, eu acredito que este cenário das eleições de 2022 vai ser um cenário de mudança de novas pessoas, novas ideias e novas políticas que olhem mais para a sociedade, para as pessoas, para quem elegeu esses representantes para estarem lá.
Cara, você disse bem, existe aqui, Uruçanga tem alguns detalhes de outros lugares. Outros lugares também acontece, outras cidades, que é essa questão, essa divisão, essas opções de partido dos dois lados de forma sempre muito, muito forte, né?
Exatamente.
Claro, quando se fala num cenário de candidatura a deputado estadual, seria o todo, é o amplo, né? Até que ponto isso atrapalha essa divisão de partidos da cidade? É um dos pontos que precisa se trabalhar para tentar, já que estamos falando de um cenário estadual, e principalmente para conscientizar as pessoas, como você disse, né? Ser uma candidata da cidade, independente da sigla partidária?
Eu acho que poderia até atrapalhar. Mas se as pessoas mudarem, justamente como tu falaste agora, se as pessoas mudarem essa percepção e entenderem o que é melhor para o município, as pessoas, obviamente, irão optar por alguém que represente o município, independente de partido. E é essa ideia que eu quero trabalhar aí até outubro, até o dia das eleições, principalmente aqui em Uruçanga. As pessoas me conhecem, sabem que eu sou daqui, Infelizmente, tive que sair para cursar a universidade. A gente até então não temos universidade aqui, mas esse é um projeto que eu tenho, de repente conseguir trazer um polo universitário aqui para Uruçanga. Em Orleans, que é uma cidade pertinho aqui, não tão maior assim que Uruçanga, nós temos uma universidade, então eu acho que a gente precisa ter esse tipo de ensino aqui também, justamente porque as pessoas não tenham que fazer como eu fiz, de sair de Uruçanga para ir para Criciúma. Eu fiz uma faculdade em Criciúma, outra em Tubarão, para poder se especializar. Então eu acho que é essa a ideia que eu quero trazer para a população de Uruçanga, que as pessoas me vejam como a candidata do município, que vai olhar para o município, que vai entender as demandas do município e tentar auxiliar o município da melhor forma possível. Obviamente, outros candidatos e até deputados que já possuem cadeira também fazem isso. A gente não pode tirar o mérito dos que estão lá e dos que também ajudam o município e trabalham em prol do município, mas obviamente que quem é daqui vai olhar com um carinho muito mais especial para as demandas da nossa cidade.
O que dá para trazer para a campanha, ou fundamentalmente para o trabalho, né? Esses 4 anos de Brasília, esse trabalho na Câmara dos Deputados, essa bagagem política lá de Brasília para o trabalho local aqui, ou do Estado?
Olha, Joel, o que eu mais senti em Brasília é que nós estamos com uma carência enorme de políticos qualificados. E é por isso que até surgiu a oportunidade, eu acho que eu já comentei aqui na minha outra entrevista, surgiu a oportunidade de que eu voltasse para me candidatar nas eleições municipais, eu achei que eu ainda não estava preparada. Porque nesses 4 anos que eu estive em Brasília, eu vi como nós temos uma carência de políticos preparados. E daí, quando eu falo preparados, eu falo não só preparados com essa vivência do legislativo, daí eu falo legislativo, que é a minha área, né, que é o meu foco hoje, mas também preparados intelectualmente para saber discutir, para saber levar um debate com seriedade, com argumentos. Então, eu acho que essa experiência eu trouxe de Brasília comigo. Não só a experiência prática, mas também me preparei durante 4 anos para voltar e colocar o meu nome à disposição para fazer diferente de tudo que eu vi em Brasília. Obviamente, a nível estadual, que é o meu foco, eu sou pré-candidata a deputado estadual, mas eu acho que essa experiência, não só de como funciona o legislativo e saber os caminhos para conseguir atender as demandas dos prefeitos, dos vereadores, que eu fazia muito isso em Brasília, mas também a experiência intelectual e a bagagem intelectual que eu tenho certeza que eu tenho e tenho muito a oferecer, tenho convicção que estou preparada para assumir esse cargo, caso seja de vontade da população de Santa Catarina.
A escolha, a ligação com o MDB e o respaldo do partido nessa pré-candidatura?
Então, Joel, eu vim com uma indicação, a minha primeira conversa foi com o deputado federal Celso Maldaner, que é hoje presidente do nosso partido. A minha primeira conversa foi com ele em Brasília, apresentei meu projeto. Eu sou conservadora, defendo muito a família, defendo a liberdade. Então, eu vim com esse discurso através do deputado Celso Maldaner nessa nossa primeira conversa em Brasília, justamente porque no nosso cenário, essa conversa foi em junho do ano passado, mas o cenário já estava se desenhando, o nosso pré-candidato a governo do estado é conservador e defende as mesmas pautas que eu. Então o MDB, a nível de estado, percebeu a necessidade de trazer uma voz conservadora para dentro de um partido que é um partido tão amplo, né? Quando a gente fala de MDB, a gente sabe que nós temos uma ala mais centro-esquerda do MDB, a gente tem uma ala mais de centro, e agora, com a pré-candidatura do Antídio Lunelli e a minha também, nós estamos criando, então, uma ala mais centro-direita, mais à direita, quando a gente fala, né, em espectro político, conservadora dentro do partido. Então, eu tenho esse respaldo muito grande, não só do deputado Celso Maldaner, mas também do nosso próprio pré-candidato a governo, do Ronaldo Benedetti, que é o nosso coordenador de campanha, que também me conhece desde criança. Então, com certeza, o meu projeto está de pé. Eu sou pré-candidata. Até então, sou a única pré-candidata do MDB da ANREC, né, com a desistência do Eduardo Moreira. Nós temos hoje apenas o meu nome, temos outros 4 nomes, mas ainda não se definiu quem será o candidato de Criciúma. E a gente sabe que uma pré-campanha se faz com bastante tempo de antecedência, né? Então, graças a Deus, eu estou trabalhando desde setembro, estou construindo a minha trajetória e tenho muita confiança no meu projeto.
sobre o projeto, que evidentemente com o passar do tempo, imagino que será apresentado às pessoas, ao cidadão de maneira geral, mas hoje quais são, dentro da possibilidade de destacar, pontos que você acha que é importante, de defesa, de bandeiras, por assim dizer, o fato de ser uma voz feminina também, nós temos, claro, ainda melhorou, se comparar com um tempo atrás, a presença da mulher na política. Claro que pode ser melhor também.
Uhum.
Mas o que a gente pode resumir em relação a esses projetos? Nós estamos falando de Estado, mas principalmente pela questão local aqui da região que você conhece bem.
Sim, então, Joel, eu tenho três bandeiras grandes que eu levo há muito tempo e defendo há muito tempo nas minhas redes sociais, até mesmo quando eu ainda morava em Brasília, que é a família. Eu sou conservadora, sou evangélica, então eu defendo muito a instituição da família e defendo as crianças. A gente sabe que hoje, daí quando eu falo em Brasil mesmo, até em questões mundiais, estão tentando doutrinar as nossas crianças. Essa é que é a realidade. Então eu defendo muito as crianças e a instituição da família. Defendo as armas, a possibilidade do cidadão de bem poder defender a sua família. E daí, quando eu falo em defesa da família, daí se a gente entrar aí nos pormenores, como fazer isso? Como entender a família como sustentação da sociedade? Através de uma assistência social muito bem estruturada, porque através do serviço de assistência social a gente consegue reestruturar as famílias, e através da escola, da educação, para conseguir dar uma educação de qualidade para essas crianças que muitas vezes precisam passar aí o dia inteiro nas escolas, porque os pais precisam trabalhar para garantir o sustento de casa. Eu digo que o cidadão de bem precisa poder se defender. Infelizmente, a nossa segurança pública, quando a gente fala de policiais principalmente, eles não conseguem estar no local do crime, no momento do crime. Desculpa. Isso é humanamente impossível. Então, eu sou totalmente defensora de que o cidadão de bem possa sim ter acesso à arma de fogo para poder defender a sua família, até porque a gente sabe que o acesso ao homem de bem à arma de fogo não necessariamente reflete em que os bandidos, os criminosos, tenham acesso à arma de fogo, porque as armas de fogo dos criminosos, obviamente, não são legalizadas. Então, eles têm acesso de qualquer maneira e a gente é que fica à mercê dos criminosos, dos bandidos. E, por fim, eu defendo a vida em qualquer circunstância. Tem muitos movimentos hoje que dizem que as vidas das mulheres importam, as vidas dos negros importam, mas eu acho que as vidas importam, independente de cor, de raça, de sexo, de opção sexual, todas as vidas importam e eu vou trabalhar em cima dessa bandeira, principalmente me colocando totalmente contra o aborto, um assunto que vem sendo disseminado no nosso país, vem avançando, é uma agenda que vem avançando e eu sou totalmente contra. Então, as minhas principais bandeiras são a família, as armas e a vida.
Lembrando que o candidato do MDB, o Antídio, vai conversar conosco no dia 21, né? No dia 21, que deve ser a próxima semana, também nessa série de entrevistas que nós estamos movimentando, ouvindo os candidatos ao governo do Estado e também, de maneira geral, aos pré-candidatos no cenário do Estado e também no cenário federal. Karen, na verdade, faltando aí praticamente 6 meses, tem muito tempo ainda pela frente, mas essa antecedência e largar na frente é um dos pontos que chamou a atenção também, né? Quando você coloca o nome à disposição.
Ah, com certeza, Joel. Eu venho trabalhando desde setembro, quando eu voltei de Brasília. A minha filiação aconteceu em outubro. Mas eu venho caminhando aí, principalmente pelo sul do nosso estado, já andei um pouquinho na Grande Florianópolis, já subi um pouquinho para o norte, mas com toda certeza o meu foco é a ANREC, porque eu quero trabalhar principalmente para os nossos municípios aqui na ANREC, obviamente focando com toda atenção e carinho em Uruçanga. E isso é uma conversa até que rola nos bastidores do próprio partido, e daí eu estou falando aqui em primeira mão para vocês, de que essa desistência do Eduardo Moreira acabou me deixando com uma certa vantagem, digamos assim, em relação aos demais, justamente porque eu já visitei, quando a gente fala aí dos municípios da ANREC, já visitei todos os presidentes do partido, já visitei prefeitos, inclusive, obviamente, até prefeitos que não são do meu partido, porque, como eu falei no início, eu quero trazer a minha candidatura como uma candidatura acima dessas desses conflitos partidários que a gente tem muito forte aqui na nossa região, principalmente quando a gente fala nos pequenos municípios. Então, eu já visitei e já me coloquei à disposição. Estou fazendo isso desde outubro. Então, querendo ou não, de uma forma ou de outra, eu estou aí um pouquinho adiantada com relação ao meu próximo colega que vem. A gente não sabe ainda a definição. Hoje nós temos 4 nomes que se colocaram à disposição na região da ANREC, representando o Criciúma. Porém, nada foi definido ainda. Acredito que até o final de abril nós tenhamos, então, mais um nome do MDB representando a ANREC para as eleições agora de outubro.
A proposta do pré-candidato ao governo do Estado, no caso do MDB, o Antide, ele é muito semelhante às linhas que a senhora defende, não?
Sim, exatamente. Eu até tive uma conversa com o Antide há uns 3 meses, antes mesmo daquelas prévias que deveriam acontecer no MDB, que acabaram sendo canceladas. Nós tivemos uma conversa, eu fui a Jaraguá me apresentar, e eu lembro, assim, muito fresco na minha memória, uma frase que ele disse. Ele falou: "Nossa, eu não sabia que a gente tinha outra conservadora dentro do MDB. Aonde que tu estavas?" E eu falei: "Olha, eu estava numa cidadezinha lá do interior de Santa Catarina." E ele riu. Então, isso me deixa muito feliz, porque a gente sabe que existe uma movimentação dos deputados do MDB para tentar ainda, nessas alturas do campeonato, infelizmente, colocar o MDB de vice, e daí quando eu falo vice é principalmente do atual governador Moisés. Eu sou totalmente contra isso, me coloquei contra desde o início, me posicionei. Eu sou uma pessoa que eu sempre vou me posicionar, independente do assunto, porque eu acho que a gente, quem fica em cima do muro, quando cai, cai pro lado errado. Então, eu sempre me posicionei a favor da candidatura do Antídio. Eu acho ele um homem extremamente inteligente. Ele veio da roça, colono, isso dá para perceber até na forma de falar, e ele conseguiu se destacar não só como empresário, mas como gestor. A gestão dele em Jaraguá do Sul é excelente. Jaraguá hoje, né, fechou aí como a quarta cidade do Brasil com menos violência, o que é um marco, para mim, bem interessante. Os índices de educação, IDH, são excelentes também. Então, eu tenho certeza que ele vai fazer uma gestão à frente do governo de Santa Catarina, uma gestão de excelência, assim como ele fez em Jaraguá. Então, eu acho que essa atitude, eu só discordo totalmente dessa atitude dos atuais deputados que querem, de uma forma ou de outra, rifar o nosso partido. A gente precisa se unir em torno de um nome forte, um nome que a base queira. E a base, que é o nome do Antídio, eu tenho certeza absoluta, até porque o nosso presidente rodou aí Santa Catarina de cima a baixo, e foi isso que ele sentiu da nossa militância, né? Que é quem efetivamente faz o trabalho de base.
Nas bandeiras que a senhora falou de defesa, claro que uma ou outra pode acabar chamando um pouco mais a atenção. A questão das armas, por exemplo, né? Que é sempre um debate muito grande. Provavelmente vem esse embate, esse conflito de opiniões, nesse tema vai acontecer em algumas vezes, não?
Ah, com certeza, Joel, mas eu já estou acostumada a embates e a debates. É por isso que eu falei anteriormente que eu quis me preparar intelectualmente, porque eu gosto de um bom debate. Eu acho que a política precisa de um bom debate. A questão das armas pode ser vista num primeiro momento como uma questão delicada, como uma questão de muitas pessoas falam: "Ah, mas a gente vai estar incentivando a violência, a gente vai estar deixando qualquer pessoa ter acesso a uma arma." Mas a gente precisa entender que os requisitos para a compra e para aquisição mesmo, e para poder ou portar uma arma ou ter uma arma dentro de casa, são requisitos que precisam ser cumpridos, são requisitos que são analisados. Então, não vai ser dado a possibilidade de adquirir uma arma para qualquer pessoa. Tem regras a ser cumpridas e você precisa se adequar à lei para conseguir ter a posse ou o porte de uma arma. E quando a gente fala em criminosos, os criminosos possuem armas que eles compram no mercado ilegal. A gente não pode achar inocentemente que a liberação para a pessoa de bem de uma arma de fogo vá fazer com que os criminosos tenham mais acesso às armas, porque eles têm acesso a armas, inclusive, que a própria polícia não tem. A fuzis, a metralhadoras, que nem a polícia tem. Eles compram isso no mercado negro, através do tráfico. Então, a gente possibilitar com que o cidadão de bem possa se proteger e possa proteger a família, a gente vai, consequentemente, auxiliar na questão da segurança pública, porque, como eu mencionei anteriormente, a polícia não vai estar no momento do crime. É humanamente impossível, o cara tá te assaltando no meio da rua, tu vai ligar pra polícia e falar, ô, cidadão, espera aí um pouquinho pra me assaltar que eu vou ligar pra polícia aqui pra ver se ela vem me ajudar. Isso não vai acontecer. A gente precisa poder defender a nossa família, e eu vou defender essa bandeira acima de qualquer coisa, porque eu acho que o cidadão de bem tem sim que defender a sua família, e os criminosos possuem acesso à arma de fogo, independente se a lei permite ou não.
Ok, ouvimos às 8h26, conversa com a pré-candidata a deputada estadual pelo MDB, Karen Moura, aqui de Uruçanga. Obrigado, Karen, pela presença.
Obrigada, Joel, obrigada a todos os ouvintes, estou sempre à disposição.